Glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia em Filipenses 4:9, e é colocado ali, enquanto eles se organizam, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, pela tua palavra também. Te agradecemos por tudo aquilo que está acontecendo hoje aqui, Senhor. Te agradecemos pela nossa comunhão, te agradecemos pela unção do teu Espírito Santo, já ministrada durante o louvor. Pai, te louvamos, ó Deus, por este princípio maravilhoso de honra. Senhor, nós sabemos que, Senhor, este princípio abre portas que ninguém pode fechar, Senhor. Este princípio vem desatar, Senhor, uma unção tal, Senhor, que somente quem faz pode perceber. Por isso nós te louvamos desde já, Senhor, por tudo que já tem acontecido. Mas te pedimos, opera ainda mais pela tua palavra, levando-nos ao conhecimento de ti, a uma transformação de mentalidade e principalmente a um posicionamento, a uma postura, Senhor, de estar em ti, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Filipenses 4, versículo 9, diz assim: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos lá, 1, 2, 3. E o que também aprendestes, recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ela assim: o Deus de paz será contigo. Olha para outra pessoa e diz isso para ela: o Deus de paz será contigo. Nós falamos aqui a respeito de um lugar de descanso. E vimos que este lugar de descanso está em Deus. Amém ou amém? E falamos que este lugar de descanso não tem a ver com o espaço geográfico, mas tem a ver com uma posição que nós alcançamos em Deus, no Deus de paz. Paz, nós vimos que é mais do que ausência de guerra. A palavra grega para paz é shalom. Shalom é muito mais do que peace. Paz. Muito mais do que levantar os dois dedinhos, né? Muito mais do que isso. Paz fala a respeito, na Bíblia, shalom, a paz bíblica fala a respeito de nós vivermos, experimentarmos as coisas como elas realmente deveriam ser. As coisas como deveriam ser. Falamos até na última ministração, em qual eu estive a pregar para a igreja, falamos sobre nós vivermos o shalom de Deus nos nossos relacionamentos. Lembram-se disso? Se você não sabe, se você não ouviu, se você não esteve presente, você pode ir lá no nosso site, www.caep.pt, ou seja, caep.pt, e lá tem para você ouvir as ministrações em MP3. Você vai lá ouvir a respeito deste conceito, um pouco deste conceito de shalom, que fala a respeito das coisas como elas deveriam de ser. Amém? O que o pecado destruiu foi o quê? Foi o shalom. Deus odeia e abomina o pecado porque o pecado destruiu o shalom. Quando Deus criou todas as coisas no princípio, diz a palavra de Deus que no sétimo dia ele deleitou-se, ele descansou. A palavra descansar é mais do que puxar a rede. Fica lá, estou cansado. Deus não se cansa. Deus não se cansa. A palavra de Deus fala: não dormitará, não descansará o príncipe de Israel, o Deus de Israel. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus não se cansa. De nada. Deus não se cansa nem do trabalho, Deus não se cansa das suas atividades, Deus não se cansa nem de você. Porque às vezes a gente, né, fica cansada de determinadas pessoas e de determinadas situações, não é? Eu já estou cansado de ouvir você falar isso. Já estou cansado de determinada pessoa, não é? Alguém já se cansou de alguém, já? Você já ficou cansado de alguém? Deus não se cansa de você. Alguém já ficou cansado de você? Aí você não vai admitir, é lógico. Não, pastor. Né? Mas é assim, Deus não se cansa de você. Ele não dormita, ele não descansa. Amém ou amém? Quando a Bíblia fala que Deus descansou no sétimo dia, significa que ele parou tudo para desfrutar da sua própria criação. Tal e qual a cozinheira, quando chega na hora da refeição, ela para tudo para desfrutar da sua criação, do seu alimento. Tal e qual hoje, as cozinheiras que desde ontem estavam trabalhando na cachupa, não sei se você já marcou o seu almoço ou não, hoje vamos ter cachupa, amém ou amém? Né? A Celinha estava lá, né? Hoje, quando der aí, mais ou menos, 14h, que é a hora que eu termino o culto, só brincar. Hoje, quando encerrarmos o culto, a Celinha vai desfrutar junto com as suas colegas de trabalho lá da sua criação. Isso é descansar, é deleitar-se no Senhor. Amém ou amém? Foi isso que Deus fez. E aqui diz, no versículo 9 de Filipenses 4, que este Deus de paz, esse Deus que promove o shalom, esse Deus que faz você viver o shalom, esse Deus de paz será contigo, será convosco, será com cada um de nós. Quem quer experimentar esse Deus? Levanta sua mão, deixa eu ver aí. Como é que nós podemos experimentar esse Deus ou esse conceito de shalom? Esse conceito de shalom começa e termina em Deus. Ele criou e ele completa. É ele quem realiza, é ele quem está trabalhando em nós. Dele é o querer, ele quer que você desfrute de shalom, mas dele também é o realizar. Ele não apenas quer, mas ele realiza esta obra na nossa vida. Amém ou não amém? E eu, quando meditava na palavra de Deus, sobre algumas coisas que Deus está falando comigo, Deus me mostrou algo tão profundo nesse versículo, irmão. Deus me mostrou algo tão maravilhoso. Deus me mostrou 5 estágios numa pessoa que deseja experimentar este Deus de paz, este Deus que promove shalom, esse Deus que faz shalom, esse Deus que quer shalom e leva você a realizá-lo. 5 estágios. Deus começou a mostrar isso para mim e eu quero desfrutar com você desta palavra maravilhosa. Então nós vamos ver aqui dentro. Aqui dentro estão 5 estágios e Deus me levava a olhar cada uma dessas palavras como um estágio na nossa vida. Mas nós sabemos que muitas pessoas que aprenderam e que receberam, elas primeiro tiveram que ouvir e ver algo. É verdade ou não é? Até o ponto de poder praticar. O apóstolo Paulo estava dando aqui uma instrução. 5 coisas. Ver, ouvir, receber, mas aprender, receber e praticar. Vamos falar? Fala aqui comigo. Ver, ouvir, receber, aprender, praticar. 5 coisas. O que nós vamos descobrindo? Nós vamos descobrindo que o primeiro estágio daquela pessoa que, de alguma forma, deseja experimentar Deus, e eu vou te dizer algo. Irmãos, todo ser humano, no seu íntimo, ele deseja ter algum contato com Deus. Na verdade, ele procura aquilo que nós chamamos de sobrenatural. E Deus é sobrenatural. Todo ser humano, ele está em busca de algo que transcende a sua própria existência. Infelizmente, procuram os meios errados, procuram as vias erradas, os caminhos errados. E simplesmente, né, acreditam muitas vezes que a mentira do mundo espiritual é a verdade. Porque no mundo espiritual não existe só a verdade, existe também a mentira deste mundo. E esta mentira, ela é retratada hoje através de muitas seitas, através de muitas obras e criações do maligno. Como eu posso citar alguns aqui, a feitiçaria, a bruxaria, o candomblé, né, o espiritismo, o kardecismo, a própria idolatria em si. Todas estas coisas, na verdade, são mentiras do mundo espiritual. Porque a palavra de Deus, que é a verdade, a própria palavra de Deus, que é a verdade, ela condena cada uma dessas práticas. Mas muitas vezes as pessoas preferem, ao ansiarem ou desejarem Deus, elas preferem recorrer a esses meios. Por quê? Porque muitas vezes são vias rápidas. E numa geração fast food, numa geração que a gente quer tudo para ontem, numa geração que a gente pede hoje, como se fosse apertar um botão de uma máquina e já quer receber num instante ou no máximo no dia seguinte, essa geração, ela não quer pagar o preço de experimentar o Deus. Ela quer viver este conceito de shalom, as coisas como realmente deveriam de ser. Ela quer que Deus a abençoe. Ela quer que Deus faça milagres e maravilhas na sua vida, na sua família, nas suas finanças. Mas ela não quer pagar o preço. Ela não está disposta a se esforçar para alcançar aquilo que Deus proporcionou para ela. Ela quer continuar com os seus mesmos hábitos, as suas mesmas práticas, com as suas mesmas intenções e os seus mesmos conceitos, e ainda assim quer que Deus lhe abençoe. E quando a bênção não chega, ela então culpabiliza Deus, ou então diz, Deus não existe. Alguns até dizem, sou ateu graças a Deus. Eu vi essa semana, dei muita risada. Né? É para confundir, como é que você pode, graças a Deus, ser ateu? Né? É complicado isso. Mas muitas pessoas, por causa das frustrações que tiveram, né, através das mentiras espirituais, do mundo espiritual, acabam deixando de lado a verdade, já não querem crer em mais nada. Mas hoje você vai entender o caminho que uma pessoa que quer realmente, que deseja realmente experimentar Deus, qual é o caminho que ela deve seguir, qual é o caminho que ela deve prosseguir, qual é o estágio em que ela está. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, hoje você vai se encontrar. Porque muita gente está perdida nesse sentido, ela deseja Deus, mas ela não sabe onde ela está. Ela não sabe em que patamar, em que nível, em que estágio ela está nessa busca e nesse desejo de encontrar ou experimentar Deus. E hoje eu quero poder te ajudar nesse sentido para que você possa se posicionar ou até mesmo avançar em direção a este teu desejo. Quantos verdadeiramente desejam Deus? Dá um amém. Quantos verdadeiramente desejam experimentar? Dá glória a Deus. Primeiro estágio, fala comigo, ver. Muitas pessoas estão nesse estágio. A bem da verdade, até o ímpio está nesse estágio. O ímpio, né, ele não transpôs ainda a barreira do ouvir. Ele está apenas no aspecto de ver. E quantos, antes de entrar aqui nessa igreja, que é difícil de ver, é ou não é? Quantos sabem que tem uma igreja aqui? Você só vem aqui por convite. Dificilmente você acha essa igreja, é ou não é? Mas quantos ao andar na rua já viram pelo menos uma placa de igreja? Uma igreja, se lá, igreja evangélica, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Irmãos, Universal, seja lá. Quantos já viram pelo menos uma placa? Fala aí então para a pessoa que levantou a mão, você já viu? Hoje em dia, graças a Deus... Graças a Deus, pelo menos aqui em Portugal, nós podemos dizer isso. As pessoas vêm, elas conseguem ver que existe uma igreja, elas conseguem ver ou através de uma placa na rua ou através da televisão. Muitas vezes você está mudando de canal, aparece lá um pregador. É ou não é? Falando da Bíblia, coisas da Bíblia, e muitas vezes você passa. Não só vê uma placa de igreja, não só vê na televisão um pregador, mas muitas vezes você trabalha, né, ou vive ao lado de um cristão sincero. Você conhece um colega de trabalho que é cristão. Você tem um vizinho que é cristão. E você vê a vida dele. Você vê, como por exemplo, as minhas vizinhas. Eu não sei se é normal, porque eu cheguei lá há pouco tempo. Mas todos os dias, quando a gente está saindo de manhãzinha para vir para a igreja, né, família toda arrumadinha saindo. Adivinha quem está na janela? As vizinhas... Né? Estão vendo, elas vêm eu levantando, né? Nós nos arrumando, colocando roupa de crente, né? Certo? Às vezes eu coloco umas calças de ganga e elas estranham, será que eles vão para a igreja hoje? Né? Eu venho da mesma. Então é interessante que eles estão vendo um cristão, uma igreja, eles estão vendo as coisas lado a lado, né? Ou muitas vezes à distância, mas eles estão a ver. Mas os seus ouvidos estão tapados. Estão tapados porque não querem ouvir. Não estão dispostos a ouvir. Por mais que vejam, não querem ouvir. Eles até muitas vezes vão numa missa. Vão na missa, ou num casamento, ou num funeral, ou num batizado de uma criança. E o que acontece? Vai para lá porque está pensando na festa que vem a seguir. E quando entra lá, ele também não consegue ouvir. Ele vê, ele está lá, irmãos, ele está lá sentado na missa e ele está olhando, né? Olha, mas que bonita essa arquitetura, né? Olha o trabalho que teve para esculpir, né, essa imagem, né? Olha os sinos, olha isso, olha. Ou seja, ele está ali e muitas vezes está sendo lido passagens bíblicas lá mesmo na missa. Está sendo lido passagens bíblicas, mas ninguém está a ouvir o que está sendo declarado, ou porque está prestando, está tão a leste daquilo, ou então dormiu. Fala para a pessoa que está do seu lado, quantas vezes você já dormiu na missa? Fala para a pessoa que está do seu lado, cuidado para não dormir hoje. Então o que acontece? Essas pessoas, elas não têm ouvido para ouvir. É interessante essa expressão, né? Mas é uma expressão que Jesus utilizou várias vezes. Eu encontrei pelo menos seis vezes Jesus falando: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus estava falando para as pessoas o quê? Se você tem ouvidos, ouça. Ele não estava falando de um ouvido natural, para ouvir naturalmente as coisas, mas ele estava falando de um ouvir de forma espiritual. Ah, às vezes nós já ouvimos alguém. Às vezes até o nosso próprio vizinho, aquele cristão sincero e fiel, ele veio muitas vezes ou com um folheto, ou uma revistinha da Palavra para Hoje, por exemplo, como nós temos, ou simplesmente para dar o seu testemunho. Ele foi lá falar para você do amor de Deus e de como Jesus transformou a vida dele. E aí você ali, né, naquela de despachar logo, tá bom, vizinho, tá bom, né? Não quis ouvir. Como eu falo, passa logo pelo canal da televisão onde se prega muitas vezes a palavra, porque não quer ouvir, não está disposto a ouvir. Ou seja, tem ouvidos, mas não ouve. E a palavra de Deus, Giovana, rapidamente para mim, 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, fala a respeito desses últimos tempos ou dos tempos em que nós estamos a viver. Presta atenção nisso. Presta atenção nesse texto, porque fala exatamente de pessoas que estão no estágio de apenas ver, mas não estão dispostas a ouvir. Diz assim: porque virá tempo, fala para a pessoa que está do seu lado, esse tempo já chegou, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Algumas traduções diz ali no mas, diz mas tendo comichão nos ouvidos. Quando diz ali, ó, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, é assim: quando você vai falar a verdade, já começa. Ai, vou ter que ir lá aguentar aquele pastor, misericórdia. Virá tempos, esse tempo já chegou, em que as pessoas não vão estar dispostas a ouvir ou dar ouvidos àquilo que é a verdade. A verdade está descrita na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é pregada. Ela é pregada principalmente, irmãos, por homens e cristãos, homens e mulheres cristãos sinceros. Mas as pessoas não querem ouvir a verdade. Os jovens, nesses três dias, vão ser confrontados com a verdade. E talvez muitos deles saiam daqui assim. Mas nós já preparamos aí alguns elementos químicos. Não é? Tem aí até aqueles negócios de desentupir sanita, para tirar a cera, para ouvir a verdade, porque nós não vamos pregar os conceitos do mundo ou as coisas agradáveis. Nós não vamos ensinar para eles. Nós vamos falar para eles aqui sobre bem-estar, saúde. Ou simplesmente educação. Tudo isso vai estar incluído. Quem quer saúde, bem-estar e educação, anda pela palavra. Dá para me perceber? Mas o mundo hoje deturpou a verdade em mentira. E as pessoas, elas querem ouvir coisas agradáveis. E eu vou te dizer uma coisa. Se eu viesse aqui, irmãos, com mensagens agradáveis, domingo após domingo, tipo um relax, spa e etc e tal, com certeza nós teríamos muito mais ouvintes. Muito mais pessoas querendo ouvir. Sabe por quê? Porque as pessoas estão desesperadas por respostas. Mas elas querem respostas que agradem o seu coração. Respostas que satisfaçam, né, os seus, não são os seus anseios ou os seus próprios conceitos. Os jovens hoje não estão querendo, por exemplo, ouvir que na verdade não devem se relacionar sexualmente antes do casamento. Isso faz comichão. É, não é? Não. Pelo amor de Deus, não fala isso. Vou perder minha juventude, meu prazer. Mas o que a palavra de Deus ensina? A verdade nos ensina que nós devemos nos guardar. Devemos nos guardar para nossa esposa, para o nosso cônjuge, para o nosso marido. Nós devemos nos guardar para o dia do casamento. Mas a verdade, a mentira nos ensina, na verdade é o quê? A mentira nos ensina a ir pelo caminho da concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo. É, não é? E aí você pega muitas vezes, irmãos, estou falando sério. Criança, não vou nem falar jovem. 11, 12, 13 anos. Ai, você viu aquele gatinho? Nossa, que... Você viu a minha, aquela mulher, cara? Você não tem nem tamanho. Tá o rubro. Meu Deus, não sabe nem o que é. Mas nós somos levados, ou seja, infelizmente o mundo hoje está pregando que a verdade é essa. Se você não for por esse caminho, você é careta. Se você não trilhar essa mesma forma, você é diferente de todo mundo, você vai ser excluído. Eu vou te dizer uma coisa, eu prefiro ser excluído do grupo de amigos, nem não ser excluído da vontade de Deus ou da eternidade com Deus. Eu prefiro, irmãos, perder amigos. Mas a ver do que perder, na verdade, a unção e a ação de Deus na minha vida. Porque sabe o que a verdade fala? A verdade fala que nós devemos nos guardar em todos os sentidos. Quando eu falo sentidos, estou aqui usando uma palavra para jogar para os dois lados. Meus olhos, meu olfato, minha boca, meus ouvidos e o meu tato. Tá vendo? Não posso ficar apalpando qualquer coisa. É verdade ou não é? Alô? A pessoa que está do seu lado viu como dói? Não posso expor os meus olhos a ficar vendo qualquer coisa. Não posso ficar ouvindo qualquer coisa. Não posso ficar cheirando qualquer coisa. Fiz direito? Não sei, que eu nunca usei essas coisas na vida. É assim, Flávio? É? O Flávio já passou por essa etapa. Já não lembra mais, né? Fala de novo, papai! Ele já não lembra mais. Eu louvo a Deus pela vida desse homem. Tá vendo? Amém? Não posso ficar cheirando qualquer coisa. Seja cola de sapateiro, seja... Né? É verdade. Posso cheirar. O que que Deus me deixa cheirar? Cheirar o almoço hoje gostoso. Daqui a pouquinho o cheiro começa. Aí você já fica... Tá vendo? O perfume da minha esposa. Né, o cheiro das flores, tá vendo? Deus nos deu 5 sentidos para deleite, fala para a pessoa que está ao seu lado, para aproveitar e usufruir da criação de Deus com santidade. Tem tanta coisa bonita para ver, tem tanta coisa bonita para ouvir, mas eu coloco os meus ouvidos para ouvir: eu vou te matar, você vai morrer, é o cão. Eu curto rock, certo? Eu curto mesmo. Curto, estou falando sério. Não estou falando aqui do estilo da música. Eu estou falando da mensagem. Porque tem gente, na verdade, que não curte rock, mas vai ouvir outro estilo de música que está falando, que está na cama com ele e foi dormir com a outra. e não sei o quê. Érica, eu não ouço esse tipo de música, por isso eu poderia, queria até cantar melhor, sabe, Érica? Queria mesmo, né? Mas ele ouve sobre divórcio, ele ouve sobre adultério, ele ouve sobre roubar, ele ouve sobre ser safado, pegador. A menina ouve de ser, irmãos, a palavra certa, prostituta, isso é que é. Porque é dar o seu corpo. Não, prostituta ainda ganha dinheiro, né? Prostituta ainda ganha dinheiro. Né? Dá-se! Dá-se literalmente por tudo e por todos. E aí talvez você fale assim, pastor, mas não vai ter isso na coisa dos jovens, que você não fala para eles. Tá bom, vou falar com os casados. Já falei semana passada de vocês. Você ouça o, lá no site. Mas, irmãos, o conceito é o mesmo. É interessante que Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido. Não é para você ficar de olho um dos outros. Que não te pertence. Tá a ver? E muitas vezes a gente vê, irmãos, maridos dóceis, né? Amáveis, com palavras tão gentis. Com a secretária, com a vizinha, com a recepcionista. Aí chega em casa, vira o cão. Chega em casa, meu Deus, ninguém aguenta o cara. Até, né? Chega, e ainda só, vamos falar, é crente. Não estamos falando de gente que não vem à igreja, não. É crente. Não, porque sabe, pastor, eu lá no meu trabalho, eu tenho que ser boa testemunha, então eu não posso, né? Então lá, né, eu sou delicado com todo mundo, né? E aí, então, ele chega em casa, e pior, ele vem na igreja, ele também, né? Fala com as irmãs, daquela forma, todo mundo, nossa, que bênção, né? Que ele é. E os filhos falando, vai morar com ele, vai. Vai que você vai conhecer a peste. Tá em casa, irmãos. E vai procurar sites pornográficos, e vai procurar assistir na televisão a pornografia, a lascívia. Que hoje, irmãos, você não precisa pagar por isso. É verdade ou não é? Você está consultando um e-mail, aparece. E fica piscando. É verdade ou não é? Quem tem e-mail sabe. Eu já até perguntei para o Xande, não tem como a gente desativar essas porcarias dos nossos... Porque, irmãos, hoje a minha filha tem 13, a minha de 5 anos já sabe subir coisa para YouTube. Eu vou contar um segredo para vocês. E ela estava lá assistindo vídeos do YouTube. Presta atenção nos seus filhos, viu? Tem cara de santo, às vezes, assim, ó. Por que você está aqui? Vai para a escolinha, rapá. Não quero você aqui hoje. Guarde esse tablet dele. Dá para mim. Aleluia. Toma aí, Érica. Vê se ele está consultando. A minha filha, eu estava do lado dela e ela brincando com meu iPad e tal. De repente eu começo a ouvir lá alguma coisa, né? De my ass. Eu não sou muito bom em inglês, mas algumas coisas eu percebo. Depois vem uma outras palavras que eu não vou falar aqui, porque é chato falar essas coisas no púlpito e na igreja. Eu falei, meu Deus! Ana Clara, o que você está vendo? Irmãos, era desenho do Lego. Era desenho do Lego. Não estou falando mal, tá aí o filme, eu vou ver no cinema, tá bem? Você pode pagar para mim se quiser. Mas é assim, eles pegam os personagens, Lego, Pinipons, o que mais? Ruka, entre outros, a Abelha Maia, etc. E colocam lá, em cima do desenho, um linguajar perdido, profano. Colocam lá insinuações sexuais. E os nossos filhos, a gente olha, só passa o olho assim, né? Ah, é pinipom. Tá vendo? A gente não para prestar atenção e ver o que é que está acontecendo. Para você ter uma ideia, se aparecer por acaso no meu canal aí de... Não é meu canal, no meu Facebook ou coisa do tipo, que eu estou jogando pinipom e a minha filha, tá vendo? Não sou eu. Que ela escreveu meu nome lá. Mas eu prefiro. Porque eu tenho acesso. Eu estou vendo o que ela vê. Tá vendo? Estou indo lá. 7 anos. 7 anos. Mas a perceber? Você está me entendendo aqui o que eu estou falando? Então, o que acontece? Deus nos deu 5 sentidos para desfrutar da santidade de Deus. Só que nós não estamos dispostos a ver a santidade de Deus, a ver a verdade. Como nós vemos aqui, veja bem, não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Prefere ficar ouvindo historinha. Você se lembra quando saiu um livro aí, ou um livro e um filme logo a seguir? Código da Vinci. O que é que esse filme dizia? Hã? Qual era a essência, né, desse filme? Vocês não se lembram que lá... Não? Pô, vocês não são críticos de cinema, né? Então eu vou lembrar você que eu fui fustigado nessa época se aquele filme estava retratando uma verdade ou não. Que lá no quadro havia um dos discípulos, não era um homem, era uma mulher, e essa mulher tinha um caso com Jesus. Jesus teve um filho e aquela mulher que eles estavam protegendo... Contei o filme para você que não viu. Era descendência de uma relação sexual de Jesus com uma mulher, Maria Madalena. Pastor, é verdade isso? Eu falo, crente encardido sem vergonha, vai ler a Bíblia. Porque quem me perguntou não foi, não era não cristão, pessoa que não vem à igreja. Vinha os crentes perguntar se aquilo era verdade ou não. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, aquilo é fábula. Para vender livro e para vender filme. Estás a ver só? Você pode assistir Jesus Cristo Superstar. Jesus nunca foi um superstar. É fábula. Mas tem gente que vê Jesus daquele jeito. Estás a perceber? Quem já assistiu o filme O Corpo? O pastor hoje está publicitando os filmes, né? Já assistiu? A briga dos judeus e a igreja católica porque descobriram o túmulo de Jesus e a ossada dele, logo, não ressuscitou. Aquilo é filme, não é verdade, é fábula. São coisas que contam para as pessoas se emocionarem, se empolgarem e duvidarem até da verdade. Na nossa geração eles usam isso, livros, filmes, para contar as fábulas. No tempo dos seus avós não havia nada, dos seus avós não havia nada disso. Tá vendo? Então contava do bicho papão, do saci pererê, da cuca que vem pegar. Tá vendo? E aí encheram a cabeça até mesmo dos seus pais e dos seus avós, dizendo que o Pai Natal existe. E de que o Pai Natal é Deus. Olha a pessoa que está ao seu lado, Deus não é Pai Natal nenhum. Você está percebendo, irmãos? Olha aqui o que a palavra de Deus fala, né? Virá esse tempo que não suportarão. O que é não suportarão? Não vão ter paciência, não querem ouvir. Ou seja, tem gente que está aqui sentado hoje e o rabinho já está coçando. Quando é que esse cara acaba? Há tempos que não suportarão a sã doutrina. São pessoas que querem ver. Só querem ver ao longe. Vamos ver o que é esse, vamos ver o que é esse negócio. Talvez você venha hoje aqui como espectador. Talvez você tenha entrado hoje aqui porque você quer ver o que é que vai dar. E o que, que será? Vamos ver se esse negócio é bom para mim. Eu vou dizer uma coisa. Tem sido bom para muita gente aqui. Amém ou não amém? Se tem sido bom para você andar com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, vivendo a verdade de Deus, dá um glória a Deus. Essas pessoas que acontecem, muitas dessas pessoas que não querem ouvir porque tem comichão nos ouvidos, preferem ficar ouvindo fábulas, contos, mentiras, isso quando elas não estão dispostas a ficar ouvindo o que a mídia fala a respeito da igreja ou dos cristãos, que a mídia fala muito de nós, mas fala ao lado errado. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, tem gente aí, infelizmente, em nome de Deus e com cara de cristão fazendo um monte de porcaria. Tem sim, conheço até alguns, infelizmente. Estás a ver só? Mas eu vou te dizer uma coisa. A nível de igreja do Senhor Jesus Cristo, há muito mais gente boa fazendo coisa correta, como deve ser, do que gente fazendo coisa errada, gente fazendo coisa má. Se a mídia quisesse proclamar o que é a igreja de verdade, eles próprios se converteriam de tanta coisa boa que essa igreja faz e tem para oferecer. Mas eles preferem pegar uma vírgula errada e pôr na televisão. Pode pegar, eles pegam um encardido para colocar todo mundo no mesmo saco. Estás a perceber? Mas aquilo que a mídia apresenta não é a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é santa, ela é pura, ela é sem mácula, ela prega a verdade, ela desafia os conceitos humanos que apartam o ser humano de Deus. Ela desafia a própria sociedade e o governo, porque ela sabe que o próprio governo está longe de Deus. A igreja, ela prega a verdade, mas as pessoas, elas preferem ouvir as fábulas, os enganos, as mentiras, as historinhas, do que ouvir o que Deus tem para elas. Elas desviam os seus ouvidos da verdade. Fala para a pessoa que está do seu lado, mas você não vai ser um desses. Então veja bem, essas pessoas que vêm, elas dão-nos a impressão de que não estão a ver. Isso é importante você entender. Porque às vezes você, como cristão que está aqui, você está falando, pastor, você diz que eles vêm, mas eles não vêm não. Deixa eu te falar assim, eles vêm sim. Eles estão vendo, eles estão de olho em você. Hebreus 12:1 fala que há uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. E as primeiras testemunhas, sabe quem são? São os teus vizinhos. São os teus colegas de trabalho. A tua família que ainda não se converteu. Estás a perceber? Eles, ó, estão de olho, eles estão de olho. E vou te dizer mais, lá dentro do coração de muitos deles, eles querem ter uma família igual a sua. Querem mesmo, quando você é um bom testemunho. Quando você, na verdade, tem uma família centrada em Deus, ao qual você vive a experiência do shalom que nós estamos pregando aqui, quando você experimenta realmente Deus na sua vida, o resultado é que as pessoas que estão à sua volta, elas querem ter o que você tem, elas querem ser como você é, mas só que elas não têm coragem de tomar uma decisão de ir para o próximo estágio. Elas não conseguem sozinhas ir para lá, para deixar de apenas ver e começar a ouvir o que a igreja tem para oferecer. Elas preferem ficar ali, no medo delas. Não, mas e se eu entrar numa cilada? Ai, se for tudo isso que andam dizendo das igrejas e dos pastores, que são uma cambada de ladrão. Ai, não, eu não vou, eu não quero saber. Ou então se prendem dentro da religiosidade. Ah, não, minha avó era católica, meu pai era católico, eu sou católico, até o meu cachorro em casa é católico. Aí você fala, quantas vezes seu cachorro já foi à igreja? E aí ela fala, mais do que eu. Não é interessante, se prendem em religiosidades, se prendem, né, em coisas para quê? Para não dar o passo seguinte. Mas deixa eu te falar, amigo, eles estão olhando para você, eles estão olhando para você, eles estão vendo como é que é a sua vida cristã. Eles estão vendo se aquilo que você fala como verdade ou experimenta como verdade é uma realidade na sua vida. Isso aqui é uma chamada de atenção, porque muitas vezes eu ouço o cristão falando, ah, pastor, eles nem ligam, eles nem ouvem, eles nem veem. Eles estão vendo sim! Só que muitas vezes, no meio do caminho, né, você prefere levar uma vida dupla. Uma coisa na igreja, outra coisa fora da igreja. Estás a ver só? Muitas vezes você prefere, né, ser cristão, dar glória a Deus e aleluia, louvar o Senhor aqui na igreja, que maravilha, e lá fora você faz tudo ao contrário. E os vizinhos falam, meu, para que esse cara vai na igreja? Para que essa pessoa está lá? Está enganando todo mundo. Coitado do pastor, tem até dó do pastor. Meu irmão, para o vizinho ter dó do pastor é porque a coisa está feia. Porque geralmente eles querem matar os pastores. Vai entender? Chegou a hora de você entender algo. Eles estão de olho em você. A única Bíblia que eles conseguem ler é a sua vida. Se você vive a Bíblia, eles então veem a Bíblia em você. Eles não leem, eles vêm. Eles vêm através da sua vida. Você está percebendo? Eles estão de olho e falam para a pessoa que está, sei lá, tem uma nuvem de testemunha ao teu redor. Está cheio de gente olhando para você. Então dá-nos a impressão de que eles não estão nos vendo, mas se eles vêm. Eles veem como que é a sua família, eles veem como você trata com os problemas, com as dificuldades, o como você está se portando na crise, eles veem como você é bom trabalhador, eles veem se você é uma pessoa de confiança, eles estão vendo todas estas coisas. E até desejam ser como nós, mas infelizmente eles ficam apenas no ver. Amém? Para experimentar, Deus diz na sua palavra, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus. A pregação da palavra. Como é que vem a fé? Eu preciso ouvir. Não basta apenas eu ver. Não basta apenas eu ficar de olho no que está acontecendo. Eu preciso ouvir. Ouvir a verdade. Ouvir que Cristo morreu. Pagou o preço lá na cruz do Calvário pelos meus pecados. Pelas minhas maldições. Eu preciso ouvir que Jesus se fez pobre para que eu fosse rico. Eu preciso ouvir de que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, morreu, mas ressuscitou. Hoje ele está à destra do Pai, à direita de Deus, intercedendo pela minha vida, pela sua. Eu preciso ouvir que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ele é santo, que ele é puro. Eu preciso ouvir essas coisas para que a fé comece a ser gerada no meu coração, para que a fé comece a fazer sentido em mim. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Deixa eu te falar uma coisa, a fé começa em Jesus e termina em Jesus. Não existe fé sem Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então eu preciso ouvir a respeito de Jesus, que veio a este mundo e mudou a história da humanidade. A fé vem pelo ouvir. O que as pessoas não sabem, fala para a pessoa que está do seu lado, vou te contar uma novidade hoje. Põe aí, Giovana, Provérbios 28, 9. Porque essas mesmas pessoas que não querem ouvir a verdade, muitas vezes elas até creem em Deus, e crer nem sempre é aplicar fé. Muitas vezes elas até têm um certo temor ou medo de Deus, elas têm até uma certa religiosidade dentro delas, e elas até, na sua ignorância, buscam, né, a sua forma, a de alguma forma, Deus. Mas olha o que diz Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Fala para a pessoa que está do seu lado, gostou da novidade? Conheço N pessoas que estão fazendo preces hoje, estão rezando hoje. Conheço N pessoas que estão hoje, né, se prostrando e se dobrando de uma imagem, diante de uma vela, diante de um altar, na sua própria casa ou até mesmo numa igreja, né, e estão lá orando, mas estas mesmas pessoas não querem atentar a lei do Senhor, elas não querem ouvir a verdade. Quando elas desviam o ouvido delas da verdade, a oração delas se torna abominável. Você já viu alguma coisa abominável? Vou te mostrar uma coisa abominável, quer ver só? Arroz azedo. Quem já viu panela de arroz 3 dias lá, vencido, ou 4, 5? Já viu? Quem já teve essa experiência? É sinal de que alguém não anda lavando louça em casa. Mas já aconteceu. Você esqueceu o arroz lá em cima do fogão e saiu o final de semana inteiro, né? Aí você sai na sexta, volta para casa meia-noite, cansado, só toma um banho e vai para casa. Sai no sábado de manhã correndo, chega domingo, segunda de manhã, né, você vai e volta, segunda noite, fala, vou ter que dar um jeito aqui na cozinha, que tá aquele amontoado. Já acontece ou não acontece isso? Fala, é normal, irmãos, calma. Aí, de repente, você abre aquela panelinha, tá fechadinha. Você fala, primeiro você vem assim, ó, alguma coisa tá estranha. Né? De repente, você vê aquela coisa abominável. Já tem até uns pelinhos verdes. E aí então o marido pergunta: alguém está fazendo experiência nessa casa? Que experiência é esta? É abominável, não é? É o crente, que é a pessoa que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus e vai orar. Cheira mal, podre, não quero. Quem é que escreveu isso? Fala para a pessoa que está do seu lado. Não foi o pastor, não. Foi Deus. Deus falou que é abominável a oração. Misericórdia. Nós temos que começar a prestar atenção na palavra de Deus. Nós temos que começar a ouvir o que Deus tem para falar para nós. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Parar de ser espectadores. Para começarmos a ser ouvintes. Segundo estágio. Fala comigo. Segundo estágio. Dá uma tranquilizada em alguém e fala assim, ele já vai acabar. Eu tenho 15 minutos para terminar esse culto e eu quero entrar no segundo estágio. Eu pensei que ia falar os 5 hoje. Jesus, me ajuda. Algumas pessoas, depois de ver, decidem ouvir. E muitas dessas estão aqui hoje. Amém ou amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Que bom que você está aqui ouvindo. Por um lado é bom, porque passaram para o próximo estágio. Deixaram de ser espectadores e ainda espectadores enganados, porque estão olhando pelo buraco da fechadura. Quando nunca entraram para ver de verdade o que é, estão apenas olhando pelo buraco da fechadura, não vê a verdade. É verdade? Não é assim mesmo? Quem olha pelo buraco da fechadura só consegue ver o que se passa ali de vez em quando. Só entrando pela porta, só entrando lá no quarto, é que você consegue ver tudo o que é que se passa. Por isso é assim, ó, para de olhar pelo buraco da fechadura, abre a porta. Jesus falou, eu sou a porta, ou seja, entra pelo caminho de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Hoje toma uma decisão de se encontrar com Jesus. Ele é a porta, entra por essa porta para você ver o que é mesmo. Para você ver a verdade e começar a ouvir. Começar a ouvir. Então, por um lado é bom, porque já passou para o próximo estágio. Mas para o outro, por outro lado, aquele que ouve a palavra e não pratica, o que é que acontece? O que é que vai acontecer? Deixa eu ler alguns textos. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Qual é o problema de eu ouvir e não aplicar a minha fé naquilo que eu estou a ouvir? Perda de tempo. Perda de tempo. Nada aproveitou aqueles ao qual a palavra foi pregada. Nada aproveitou, porque eles não tinham fé. Irmãos, a pior tarefa, vamos lá, o pior trabalho, ou a pior parte, vamos falar assim, a pior parte do trabalho de um pastor, sabe qual que é? Sabe qual que é? É o aconselhamento sem proveito. O que é um aconselhamento sem proveito? Vem o Marco, o pastor, minha vida está um caos, eu preciso de ajuda, e a minha vida precisa de uns ajustes, eu não sei, porque eu não sei nem se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, estou a fim de partir tudo. É você mesmo, né? Fiz direitinho. Né? Partir tudo. Já foi esse tempo. Graças. Você viu quanta gente transformada aqui hoje? Graças a Deus, é nosso. E aí então eu chego lá e falo, Marco, é o seguinte, vamos ver o que a palavra diz. Não é o que o Jean diz. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em relação a tudo isso que você está vivendo. Você precisa fazer uns ajustes na sua vida. Primeira coisa, você precisa entregar sua vida verdadeiramente para Jesus. Segunda coisa, você precisa estar disposto a tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz significa você crucificar o seu próprio eu. Tuas vontades. Sabe aquele negócio de um homenzinho cheio de vontade? Como ele fala, antes realmente o Marco era assim. A vontade dele era partir tudo. Hoje, ele não. Ele tem a vontade, ele tem ou não tem? Fala sério. Até eu. Quando ele me conta, eu falo, não, não é possível, vamos junto. Só que daí eu e ele falam, não, vamos fazer o seguinte, vamos tomar a nossa cruz e vamos seguir Jesus. Mas a ver só, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Né? Mas daí, a gente fala tudo isso para o Marco. Aí o Marco sai de lá, ouviu, Uma hora e meia, o pastor não faz aconselhamento menor do que uma hora e meia. Não tem como, ele fala muito. Né? Tá? Resultado. Ele sai de lá e continua igualzinho, fazendo as mesmas coisas. Ele ouviu, mas não aplicou a fé dele naquilo que ele ouviu. Qual foi o resultado? Nada lhes aproveitou. Foi um tempo sem proveito. Foi um momento sem proveito. Foi um aconselhamento sem proveito. É a pior parte do trabalho de um pastor. Tá vendo só? Porque ainda quando eu estou pregando, quando eu estou de forma coletiva ministrando, no meio de 50 que hoje posso estar aqui, quem sabe uma alma esteja disposta a aplicar aquilo que ouviu na sua vida. Se um se salvar, já ganhei meu dia. Estás a perceber? O que é interessante, irmãos, é que muitas vezes nós estamos pregando para meros espectadores. Nós estamos pregando para meros espectadores. Vamos lá ver se a mensagem hoje vai ser boa. Vamos lá se o pastor hoje vai ser engraçado. Vamos lá ver hoje qual é a novidade, qual é o louvor. A gente vem para cá, como é que é? Por que que eu digo isso? Porque, irmãos, depois que a palavra é pregada, ninguém está disposto, muitas vezes, até durante a refeição, ou ainda hoje à noite, meditar novamente sobre aquilo que ouviu, para ver se de alguma forma, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o próximo domingo, ela possa aplicar aquilo que ouviu na sua própria vida. Não. Se amanhã, faz o teste, liga para algum crente e pergunta, olha, você lembra a mensagem de ontem? Que o pastor falou? Faz o teste. Eu sei que hoje muitos vão estar preparados para esse telefonema de amanhã. Mas se você fizer o teste, você vai descobrir uma coisa. Entrou a 100, saiu a 1 milhão. Não fez sentido, não desceu. Não houve mudança, não houve transformação, não houve identificação. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente hoje aqui que está no estágio de ver ainda. Alguns estão no estágio de ouvir, mas não é o lado bom porque passou para o próximo estágio, mas está no lado negativo porque ouve e não põe em prática, não aplica a sua fé nos princípios bíblicos. Não aplica a sua fé na verdade de Deus e o resultado, tempo sem proveito. Essa é a verdade. Tempo sem proveito. Fala, 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 fala. E nada acontece. E nada acontece. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos se lembram aqui de que um dia nesse púlpito foi pregado sobre a igreja andar na velocidade da luz? Levanta a sua mão. Fica com a sua mão levantada. Agora escolhe alguém que está com a mão levantada e fala para essa pessoa, então por que você não desceu da motinha ainda? Quem não ouviu a mensagem falou, ainda bem me safei dessa. Ainda bem que eu não vim nesse culto. Eu poderia falar sobre várias coisas aqui, irmãos. Poderia falar sobre vida financeira. Poderia ou não poderia? Poderia falar sobre o que é servir, por exemplo. Poderia ou não poderia? Eu poderia, irmãos, está na Bíblia. A pessoa não apenas viu ou lê, ouviu numa pregação e ouve constantemente, mas continua tudo na mesma como uma lesma. Não aplicou a fé de que Deus me deu dons e talentos para servir o seu corpo e assim o Pai é glorificado quando eu vou e dou fruto. Fala para a pessoa que está do seu lado, é assim que o Pai é glorificado, quando você dá fruto. Ou seja, a mensagem que entra no meu coração tem que dar fruto. Tem que haver uma resposta. Tem que haver uma decisão. Que adianta pregar, pregar, pregar para você. Ai, que bom, né? Foi gostoso hoje, né? Olha, ainda terminou com cachupa. Ou seja, lembra mais do sabor da cachupa do que da pregação. E a gente fala, meu, para quê? Para quê? Por que que a igreja não experimenta hoje milagres? Por que que a igreja hoje não vive sobrenatural de Deus? Por que que a igreja não está andando num nível mais elevado que o mundo? Por que que a igreja não está experimentando coisas que Deus já fez e faz? Por quê? Porque somos meros ouvintes. Chegamos no estágio de começar a ouvir, mas Deus não quer que você fique aí. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não quer que você seja apenas bom ouvinte. Deus quer que você aplique a sua fé, que você misture a sua fé naquilo que você está ouvindo. E aplicar fé significa, eu vou fazer isso na minha vida. Eu vou ser assim a partir de hoje. Eu vou mudar minha mentalidade. Eu vou caminhar nesse princípio. Pega aí para mim, Giovana, rapidamente, rapidamente. 1 João capítulo 2, versículo 24. 1 João 2, 24. A exortação do apóstolo João é para nós. Portanto, que desde o princípio ouvistes, quanto tempo faz que você entrou na igreja? Quanto tempo faz que você começou a ouvir a palavra? Quanto tempo? Um ano? Dois anos? Seis meses? Um dia? Meia hora? Meia hora não é, que eu já estou falando há quase uma. Portanto, que desde o princípio, desde aquele momento que você, o quê? Ouvistes. Aquilo que desde o princípio ouvistes. Permaneça. Permaneça em vós. Sabe como que a gente descobre que não permaneceu? É quando o crente vem fazer a mesma pergunta da resposta que foi dada. Sabe como é que a gente encontra crente que não ouviu a mensagem? Quando ele no final...